Esse é o Med Marketing Schoolcast. O podcast da Med Marketing School, comunidade online que ajuda você a crescer sua presença onde 100 milhões de brasileiros estão, na internet. Discutimos exatamente como alcançar mais pacientes usando esta ferramenta de forma ética e estratégica. Entrevistaremos empreendedores e experts. Você terá os insights que precisa para entrar em ação. Aqui nenhum médico é deixado para trás. Então, sinta-se em casa e junte-se a nós.
Olá, está no ar mais um episódio do Med Marketing Schoolcast. Eu sou o Flávio Canalha e esse é o primeiro podcast do Brasil especializado em marketing digital e negócios médicos. Inspiração para você ouvir e agir. E hoje eu conversei com o Dr. Marcos Carvalho, colega Marcos Carvalho. O Marcos, ele é médico, empreendedor, gestor hospitalar, fundador e CEO da maior plataforma digital de conteúdo e soluções para a comunidade médica, chamada Sucesso Médico. Ele é especialista em empreendedorismo médico. Tivemos uma conversa muito franca sobre a realidade atual da grande maioria dos médicos no Brasil e com certeza você vai ter aqui alguns insights para você realmente fazer aí da sua carreira médica e você ser realmente um sucesso médico. Então, não saia daí, porque está começando agora o primeiro episódio do Med Marketing Schoolcast. Bom, então eu estou aqui com meu amigo e médico, Dr. Marcos Carvalho. Dr. Marcos, eu o conheci já tem um tempo. Já tem, acho que uns, salvo engano, pelo menos uns 2 para 3 anos de estar atento aí a colegas médicos que estavam fazendo acontecer de uma maneira diferente na medicina, querendo empreender na medicina. E é com muita honra que eu estou hoje aqui com o Marcos. O Marcos, ele é médico formado pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem pós-graduação em negócios, ele tem curso de mastermind, enfim, eu poderia aqui falar algumas coisas mais sobre o Marcos, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente um pouquinho para vocês. Então, Marcos, uma honra muito grande estar com você aqui, hoje posso chamar de meu amigo Marcos. E vamos lá, Marcos, para os nossos colegas médicos aí que estão nos ouvindo, quem é o Marcos Carvalho?
Oi, Flávio. É um prazer estar participando desse grande projeto aí que visa ajudar, contribuir com a carreira dos médicos do Brasil e tem alinhamento aí realmente com o meu propósito de vida. Então, tá de parabéns aí todo o seu trabalho. E eu posso definir Marcos Carvalho como um médico que sonha em dias melhores para os nossos colegas médicos, né? Eu há 10 anos me formei e vi a dificuldade que nós médicos tínhamos, né? Para executar uma profissão com mais tranquilidade, com menos correria, com maior valor agregado. Então, isso me chamou muito a atenção. O meu primeiro plantão eu dei ao lado de um colega médico de 70 anos e quando eu vi aquela situação de o mesmo profissional atendendo a mesma quantidade de médicos que eu com 26 anos na época, e esse colega médico ali trabalhando, até me lembro que pedi que ele fosse descansar meia-noite porque achei aquilo um absurdo, aquilo foi o grande start, o início de mudanças na minha carreira, né? Na visão que eu tinha da minha carreira, né? A gente sai da faculdade com uma visão muito romântica da carreira médica, ou sai da residência achando que os piores momentos já passaram, mas quando encontramos um mercado de trabalho, a coisa afunila muito, dificulta muito, e se era assim há 10 anos atrás, hoje está muito pior. E isso me fez começar a buscar outras formas na nossa carreira de trabalho. E aí, empreendendo, montando o primeiro negócio, eu observei um outro problema. As nossas faculdades, elas não preparam um profissional para o um mercado de trabalho que não seja o de ser empregado, né? Então, a visão que as faculdades passam é que o médico saindo, ele tem que ser empregado de alguém e com isso ele não vai ter a necessidade de ter habilidades de finanças, de gestão, de marketing digital. E esse primeiro choque, esse segundo choque, vamos dizer assim, foi muito também impactante, porque eu percebi que quando eu montei meu primeiro negócio, eu não sabia nada de negócio. E aí foi quando começou minha outra trajetória e a parte da carreira mesmo como gestor. Decidi não fazer residência e fazer diretamente pós-graduação em gestão de negócios. Fui enveredando todo pela área dos negócios, mas sempre aplicado à saúde, à medicina e aos colegas médicos, né? E há 3, 4 anos, 4 anos exatamente, eu resolvi unificar a saúde, a medicina com a gestão, através do programa do Sucesso Médico, que é a nossa plataforma de gestão de carreiras médicas, de fomento ao empreendedorismo na área de saúde, na área médica, e que a gente vem aí lutando, trabalhando e mudando a vida aí de médicos pelo Brasil.
Maravilha, maravilha, Marcos. E realmente, né, como você falou, uma coisa que às vezes a gente acaba não nos atentando é que a partir do momento que você recebeu o canudo, você, mais do que um diploma, você recebeu um negócio nas mãos. Porque você passa a ser um negócio, quer queira, quer não, né? E como você mesmo disse, a gente não tem preparo nenhum para desenvolver esse negócio como um negócio. Então, que bom aí que tem surgido pessoas como você, com uma trajetória já assim, não de pouco tempo, né? Mas que tem a visão do médico, mas foi lá para o outro lado de todo esse sistema para ver a parte dos negócios e trazer com a visão médica. Isso eu acho que é um grande diferencial, de verdade. E algo que eu fico imaginando aqui é, nessa trajetória sua toda, Marcos, desde que você se formou e desde que há 3 anos atrás, ou até um pouco mais, você já estava idealizando no, na sua mente, no seu coração e com base na sua experiência toda a plataforma, né, que depois a gente vai até falar um pouco mais sobre ela, mas o sucesso médico, com base nessa experiência sua de conversar com médicos, de lidar com os médicos nessa questão de negócios, como que você vê que está, né, a cabeça, que está o coração, que está aí os médicos que você tem conversado nos últimos anos?
É uma excelente pergunta. O primeiro cenário são médicos que entraram no automático da carreira, estão trabalhando de 60 a 80 horas por semana, em 3 a 4 ambientes de trabalho, provavelmente sem estabilidade do emprego. Se lançam a um trabalho de planos de saúde em larga escala, então eu sempre digo que hoje o mundo está na quarta revolução industrial e nós estamos ali ainda na época de Henry Ford, na época de produção, né? Esse é o paralelo que eu faço do médico nesse cenário. O outro colega médico, esse primeiro cenário do médico, ele não entende que precisa mudar, ele acha que a vida dele está muito bem. Ele não percebe que o tempo com a família é o mínimo possível, que o tempo para ele é o mínimo possível, que ele não está realizando a medicina que ele sonhou ou que ele desejou, mas ele não se abre a novas perspectivas e mudanças. O outro cenário são colegas que já entenderam que o mercado mudou completamente, que não é possível manter esse turbilhão de trabalho, atendimento, produtividade. Essa visão vai ser destruída pelos novos negócios que vão aparecendo, novas faculdades, novos profissionais, planos de saúde que muitas vezes não remuneram muito bem, o SUS que não vem sendo tratado e evoluindo como deveria. Então, são esses dois cenários que eu poderia pintar aqui. O médico que pode estar nesse cenário, mas reconhece que é necessário alguma mudança, reconhece que é necessário crescer e ampliar a sua visão, né? E esse primeiro médico que ele acha que está muito bem, obrigado, e que ele continua o centro de tudo, e que o resto da vida ele vai ter que trabalhar 60, 80 horas.
E Marcos, qual que seria assim uma queixa que ou de um desse primeiro grupo ou do segundo grupo, qual que seria assim a principal queixa que eles chegam falando? Puxa, Marcos, isso, eu preciso disso, eu sei lá, como que teria alguma uma ou duas principais queixas assim que os médicos apresentam para você hoje?
Sim, a principal delas é que eles não conseguem ter o retorno, e aí é pessoal, profissional e financeiro,
Tá.
proporcional ao investimento que eles tiveram em toda a carreira. Então você coloca aí 6 anos de faculdade, 4, 5, 6 anos de residência, congressos, um tempo afastado da família, um tempo afastado dos amigos, investimento financeiro. Às vezes longe da sua cidade, na faculdade, em outro estado. E quando chega no mercado de trabalho, eles não conseguem ver que aquilo está dando retorno, né? Então, seria a principal queixa hoje, geral. Outra queixa é que, diante da sua especialização, o mercado não reconhece nele ainda como um profissional de valor. Ele vive ali um super especialista. Se dedicando à sua especialidade, excelente técnico, excelente nas suas habilidades, na sua área, porém ele realmente não consegue comunicar isso para o mercado. Por isso não tem clientes particulares, não consegue desenvolver a própria empresa, o próprio consultório e migra aí para ser fora da sua área mais um trabalhador.
Sim, é aquela grande dificuldade, né, do colega se formar, investir anos, né, de tempo, de energia, de custo financeiro também, e depois ele conseguir se oferecer, né, ou se posicionar num mercado extremamente competitivo e cada vez mais, né, competitivo. E eu acho que dentro então aí disso tudo entra o que você tem desenvolvido de negócios, de plataforma aí, de maneiras para ajudar os médicos. Então, como que seria, Marcos, a forma que você viu, né, e que você tem executado brilhantemente, dar sucesso médico, ajudar os médicos? Como que tem sido isso?
Flávio, eu fazendo uma busca, né, nesses 10 anos, de tudo que eu tinha observado de problemas da nossa área médica, junto com os negócios que acontecem fora da área médica, eu entendi que o médico, na sua grande maioria, ele tem uma habilidade técnica muito boa. Né? São 6 anos de faculdade, são seis, 5, 6 anos de residência, congresso. Então, nós observamos que tínhamos ali um diamante, às vezes mal lapidado, bruto, e que faltava a ele conhecimentos em outras áreas. E aí não precisa que você seja pós-graduado em gestão, em marketing, em finanças. Você falou uma frase muito boa no início, que quando você recebe o seu canudo, você recebe ali um negócio de presente. E é esse o entendimento que a gente quer com o sucesso médico. Minimamente, o médico que está ali trabalhando com recebíveis mensais, contador, pacientes, uma estrutura de marcação de consulta, ele tem uma empresa, né? Ele fatura aí proporcional uma pequena média empresa. Então ele precisa se ver como uma pequena média empresa e entender que é necessário não só conhecimentos da área técnica, né? Esse método visa pegar esse diamante bruto, que é o médico com excelente habilidade técnica, e trazer para ele conhecimentos da área de gestão, da área de marketing, da área de finanças e da área de pessoas. Tudo isso é digerido, preparado, estruturado para o médico. Então, são conhecimentos de aplicação imediata. Então, esse método ele visa trazer os conceitos de gestão de consultório, gestão de carreira, gestão de empresa, marketing digital, marketing pessoal, marketing de relacionamento, depois finanças de consultório, metas, né? Então hoje, qual médico que trabalha com meta, né?
É verdade, Marcos. Eu acho assim que, às vezes, eu ouvindo aqui, né, essa nossa conversa, eu imagino que possa ter alguém que pense assim: puxa, mas fiz faculdade, agora tô na residência, vão ser 3, 4, 5 anos de residência, tanta coisa para eu aprender, para eu conseguir aplicar. E eu vou ainda ter que ir atrás de aprender sobre gestão, sobre finanças, sobre a parte de marketing e tudo isso. Então, assim, o que você poderia falar para o médico que está pensando isso? Falar assim: puxa, eu não quero ter que aprender tudo isso. O que você poderia tirar, desafogar, né, esse sentimento, e então fazer com que ele passe essa barreira?
Excelente pergunta, Flávio. Primeiro, que o cenário ideal seria que as nossas faculdades tivessem cadeiras, tivessem matérias que abordassem esses temas para que a gente oferecesse ao mercado profissionais completos. E aí vai uma crítica não só à Faculdade de Medicina, ao sistema educacional do país, que nós formamos excelentes técnicos e péssimos profissionais com a visão mais holística, mais transversal da coisa. E observem que as grandes pessoas de sucesso no mundo são aquelas que têm uma visão mais aberta do negócio, porque o colega médico que entende que é imprescindível ser um bom técnico, né? É imprescindível você entregar o que o paciente precisa do ponto de vista de diagnóstico, de tratamento, de solução para a saúde dele. Porém, isso já não é mais suficiente. As pessoas percebem que você naturalmente é um bom técnico, um bom médico. Se eu marco um cardiologista para minha mãe, eu não espero que ele seja um médico ruim do ponto de vista da cardiologia. Mas como é que é o consultório dele de ambientação? Como é o atendimento das recepcionistas dele? Como é a percepção e a recepção dele para a minha família, para a minha mãe? Como é o atendimento dele durante a consulta, com empatia? Como é o atendimento desse consultório no que a gente diz, né, no pós-venda médico, ou seja, depois que o paciente consumiu a sua consulta, o seu exame, qual é o relacionamento que você mantém com ele? Isso que o paciente percebe como valor, né? Porque é uma coisa importante de a gente entrar aqui, Flávio e colegas médicos que nos ouvem. O valor, ele é muito subjetivo, porque depende da percepção do nosso paciente. Porque às vezes o que ele percebe como valor não é o seu consultório com uma televisão de 50 polegadas, mas é você chegar no horário marcado e às 7 horas, às 7h30, às 8 horas está atendendo ele. Principalmente porque hoje as pessoas estão numa vida muito agitada e não tem tempo a perder, né? Então, essa construção de valor na cabeça do seu cliente, do seu paciente, tem que ser todo um ciclo, né? A experiência que o seu cliente leva do seu consultório desde a hora que a recepcionista atende o telefone ou atende ele na recepção até a hora que você termina a cirurgia, termina a consulta, termina o exame e entrega para ele aquele resultado. Esse é o questionamento básico. Se essa experiência for 100% positiva, não que seja 100%, mas que seja 110% positiva, que ele saia encantado, ele para de discutir preço com você. Quando você tem um problema de atendimento na recepção, problema de atendimento no telefone, o telefone toca, ninguém atende, você não chega no horário para atender esse paciente, a recepção está um tumulto, ninguém consegue resolver nada, esse paciente não tem a atenção que deveria ter durante a consulta, depois da consulta, a percepção dele é negativa. E aí uma consulta de R$ 60 passa a ser cara. Como o cliente nos vê, né? Então essa é a pergunta para o colega médico que está nos ouvindo.
Pois é, entra aquilo, né, Marcos? Não tem jeito. O médico, para que ele possa ter domínio sobre a vida, a carreira médica dele, ele tem que ter uma visão macro, pelo menos, né, de todas essas áreas, né? De recepção, de atendimento, de gestão de pessoas, de liderança, de finanças, de marketing. Não tem como ele passar por cima disso e falar: não, eu não quero saber nada disso, eu quero só saber de atender ali dentro, né? Não tem mais, talvez, como sobreviver hoje, talvez sem pelo menos um mínimo disso.
Eu digo que é impossível, porque o que é que acontece, Flávio? Há 10 anos atrás, vamos lá, a concorrência era muito menor, o número de especialistas era muito menor. Então, o mercado, ele absorvia rapidamente quem ia saindo da residência, das faculdades, bons trabalhos, bons serviços, bons empregos, você encontrava mais facilmente. Quando você tinha uma demanda alta e uma pouca quantidade de profissionais, você negociava melhor, preço, plantão, cirurgia, tabela de convênio, tabela com hospitais. Esse era o cenário. Transportando para o cenário dos dias atuais, o número de médicos aumentou. E aí, não vamos discutir isso. Isso é uma política de governo e a gente não vai mudar. Vamos pensar diferente, ver como a gente pode mudar o nosso pensamento nesse novo cenário. Fora isso, profissionais de outro país chegaram. Você tem mais residências sendo implementadas, então mais especialistas passam a figurar no cenário de trabalho. E se você não tiver uma visão fora desse ambiente, você vai entrar na discussão do menor preço para você conseguir sobreviver, né? E é impossível você conseguir sobreviver. Teve um artigo agora em agosto na Harvard Business Review: médico precisa de saber de gestão, mas infelizmente isso não acontece. E muito mais, ele diz que o médico que conhece sobre gestão, e aí gestão você entra gestão de marketing, gestão de finanças, gestão da inovação, gestão do ponto de vista administrativo mesmo, ele se destaca mais na sua carreira, ele tem mais resultados, ele geralmente ocupa cargos de liderança dentro das empresas porque são enxergados como médicos diferenciados. E então isso já vem sendo colocado pelos cientistas, pelos especialistas da área como preponderante para que você tenha resultado. E aí a gente vai para um cenário, vamos dizer assim, mais atual. Quem são os grandes médicos que se destacam nas empresas? A gente tem Sidney Klaasner no cargo de CEO, você tem o Paulo Roth. Então, o médico que consegue entender essas habilidades começa a
Sim.
se destacar tanto no seu ambiente de trabalho, que aí você observa que não é só pela área técnica. Ele precisa ter o conhecimento de gestão, de relacionamento interpessoal, de liderança, de marketing. Para que ele comece a entender dessas áreas e se destaque, aí sim o mercado está preparado para absorver. Porque também nesse artigo ele diz o seguinte: médicos preferem ser liderados por médicos, conhecem a área da saúde, colocam o paciente em primeiro lugar, não analisam somente metas, dinheiro e resultado financeiro. Esse médico, ele pondera mais porque ele sabe que existe ali um tratamento, um paciente. Então ali não é só planilha e dados. As organizações preferem contratar médicos que sejam líderes, gestores, do que contratar somente gestores que não sejam médicos, porque o relacionamento com o corpo clínico, o relacionamento com todo os colegas profissionais não médicos, tudo isso facilita. Então tem um oceano azul para a gente que é da área de medicina e que está buscando aí novos ambientes, novos negócios. Agora basta que a gente mude essa visão de ser essencialmente técnico e ter uma visão um pouco mais voltada para gestão, como a gente já disse aqui. Você não precisa ter pós-graduação em nada disso, mas entender que é importante, entender que é necessário ter o mínimo de conhecimento nessas áreas e buscar aprimorar esse conhecimento.
Maravilha, Marcos, maravilha mesmo. E dentro de tudo que você desenvolveu, de um método, né, para poder ajudar, estruturar na cabeça do médico todos esses passos que ele precisa desenvolver, sem ter que ir lá e vou fazer uma MBA de gestão, vou fazer um MBA em marketing, vou atrás de aprender as outras habilidades aí de, seja inteligência emocional, o que for. Você construiu aqui, eu estou vendo, né, e até já passei por experiência, sou um mentorando seu, né? E você desenvolveu uma pirâmide, né? Um método que tem aqui a parte das habilidades, certo? A parte de pessoas, a parte de marketing e de gestão. Você consegue, assim, de uma maneira bem sucinta, explicar esse método?
Sim, justamente observando que o médico já teve um investimento gigantesco na área técnica, Flávio, a gente construiu um método para que o médico, de uma forma mais sucinta, mais rápida, mais concentrada, pudesse, trazer conhecimentos de pessoas, marketing, gestão, finanças, para a sua carreira e começar a se aplicar o mais rápido possível. E aí a gente desenvolveu o método MGP, que vem de Marketing, Gestão e Pessoas. Nós não discutimos as habilidades técnicas, partimos do pressuposto que cada médico é um especialista da sua área, é o conhecedor das suas capacidades técnicas. E dentro disso, aplicamos e mostramos para os médicos como trazer conceitos da área de pessoas, então de relacionamento interpessoal, de empatia, de network, de inteligência emocional, como trazer conceitos de marketing digital, de marketing de conteúdo, de marketing de relacionamento para a sua carreira, conceitos de gestão de consultório, gestão de carreira, para também a sua liderança. Então, esse método ele visa trazer conceitos da área do mundo dos negócios, do business, para a saúde, para a medicina, agora totalmente tratado, totalmente remodelado, para que a gente possa realmente aplicar na nossa área, que tem alguns diferenciais, algumas regras, né? Alguns, vamos dizer assim, pressupostos dos nossos conselhos de medicina. Então, é isso que o Sucesso Médico fez. Foi buscar no mundo dos negócios, através de grandes profissionais, porque está mais avançado os estudos, as pesquisas, no mundo dos negócios. Tratou isso para a área de saúde, por ser médico, conseguimos ter esse filtro de o que é que está mais em alta no mundo dos negócios. Vamos tratar isso para a área médica, para a área de saúde e apresentar um projeto que o médico possa fazer e possa ter um conhecimento na sua área de trabalho e aplicabilidade mais direta e mais rápida. E aí que nós criamos o método MGP, que vem aí tendo grandes resultados.
Muito bem, Max. Realmente, assim, agrega muito, desbloqueia, acho que várias áreas que muitos de nós às vezes nem tinha conhecimento e nem às vezes conhecimento de que precisava conhecer,
Verdade.
né? Então, realmente é uma mudança de mindset, uma mudança em várias coisas. E agora trazendo um pouquinho aqui para a minha área de paixão e uma pergunta que eu quero deixar para você. Seguinte, um dos pilares aqui é o marketing, né? Então, minha pergunta para você, o médico já perdeu o medo de fazer marketing? O médico já entendeu o que é marketing ou ainda tem muita coisa para desbravar nisso daí?
Ah, tem muita coisa. Infelizmente, nós temos muita dificuldade. Especificamente, você tocou num ponto de dor da nossa parte, e também dos colegas médicos, porque eles. Primeiro que existe muito preconceito. Acham que marketing é charlatanismo, é propaganda barata, merchandise e não entendem o marketing na acepção da palavra, que a gente pode falar um pouco mais aqui. E depois que a própria formação médica, por excelência, ela priva o médico de fazer marketing, né? Então, quem faz marketing é porque é ruim profissional e precisa fazer isso para ter cliente. Eu que sou muito bom, o cliente tem que vir para mim. Sem nenhum tipo de estímulo ou necessidade. Só que aí a gente cai num grande problema. Quando você não comunica ao mercado, aos seus pacientes, aos seus clientes, o que você é, você deixa a decisão na cabeça deles de como eles devem entender. Infelizmente, é um problema que aquele médico que acha que o marketing é coisa ruim, e aí você tem que fazer com ética, com respeito, você deixa que o mercado primeiro não te conheça. Então, tudo que você investiu na sua área técnica, você não comunica a ninguém. Por isso que fica hoje aquela primeira dor que falamos aqui há pouco tempo. Eu sou um bom especialista, estudei muito, me dediquei para a minha especialidade, vou para os congressos, mas não consigo me apresentar ao mercado, não consigo trazer pacientes particulares para minha clínica não tem o volume que eu queria, eu preciso trabalhar muito para ganhar a mesma coisa que eu ganho hoje. Então, primeiro ponto, você comunica ao mercado quem é você. Então, quem é Marcos Carvalho, quem é Flávio Quinalha, quem é você que está nos ouvindo aí? As pessoas sabem desse seu potencial e, de uma forma ética, você consegue comunicar? Esse é o marketing, é você comunicar à população. E aí, Flávio, a gente já discutiu muito isso na nossa mentoria lá, que você participou. Tudo que o médico tem de conteúdo, né, de condição de se mostrar para o mercado de uma forma ética, respeitosa, né? Quanto a gente tem na nossa área de especialidade, como ajudar as pessoas a terem informação de qualidade. Dei uma entrevista para uma rádio do Rio de Janeiro e ela perguntou: mas, doutor Marcos, os médicos vão poder continuar usando a internet? Disse: olha, a única forma de combater informação de péssima qualidade, fake news, qualquer outro tipo de problema, é estando presente profissionais bons e profissionais que esclareçam e que façam informação de qualidade. Não se combate fake news saindo das redes sociais e saindo da internet. A internet vai continuar aí, as redes sociais vão continuar e queira você ou não. Agora, ter profissionais bons, com qualidade, com conhecimento, ali fomentando conteúdo de qualidade, é que vai fazer com que esses profissionais de péssima qualidade não se destaquem. A população está ávida por ouvir você, colega médico que está nos ouvindo aí. Eles têm uma percepção de autoridade gigantesca quando você começa a falar nas redes sociais, começa a promover saúde, começa a esclarecer dúvidas dentro daquilo que é possível fazer. As pessoas param para te ouvir porque já existe a carência do médico e mais carente ainda é um bom médico nas redes sociais e na nossa internet. Então, é um oceano azul para quem ainda não está e para quem está, com certeza já começa a observar diferentes resultados.
Com certeza tem aí campo para atuar. É, até uma dica que a gente poderia deixar é dentro de todos os nichos existentes aí de mercado, né? Se a gente fosse deixar os maiores, os três maiores, seria finanças, relacionamento e saúde. Então, pelo menos aí 30%, 33% de tudo que mais é buscado como necessidade para viver. A saúde está dentro, então basta o médico saber se posicionar nisso tudo. E temos aí ferramentas disponíveis para isso. E a Sucesso Médico, liderada aí pelo Marcos Carvalho, é uma delas que se apresenta como uma grande solução para o médico que está procurando, meu Deus, por onde que eu começo? Quem eu procurarei? Então, existe aí já sedimentada, cada vez mais consolidada, a Sucesso Médico que quer definitivamente levar o médico para o sucesso que o médico deseja e merece. Então, Marcos, foi um papo muito gostoso, fluiu muito bem. Assim, a gente poderia ficar aqui mais tempos, a gente poderia pegar aqui cada um desses temas e ampliar um deles e um pouco mais, talvez, particularizado dentro de cada desses temas. Então, já fico aqui, já deixo um insight para talvez um outro. Né,
Sim,
um outro
claro.
episódio, uma outra conversa, a gente pode pegar talvez a parte de pessoas, ou então a parte de gestão e focar nisso. Então já fica aqui antecipado para um futuro aí, um convite. E Marcos, uma última coisa. Para o colega nosso que está ouvindo, e até para mim também, né, se você, pegando aí todo esse tempo seu de experiência, de lidar com os colegas, de ver o que funcionou, o que não funcionou, se você fosse deixar uma dica, uma. Algo assim, uma dica de ouro para o colega, para ele já aplicar amanhã, talvez, no, na vida dele, no consultório, na gestão, no marketing, não sei. O que você escolheria assim para deixar de dica para o colega?
Bom, Flávio, em primeiro lugar, agradecer aí o convite. É prazer fazer parte desse seu projeto. Eu acho que isso tem que ser compartilhado aí. Quem está nos ouvindo tem que compartilhar com outros colegas e fazer uma grande rede. Estou apaixonado por essa área. Hoje eu não atendo mais, eu faço somente a parte de gestão da carreira médica e focado aí no nosso método. E diversas dicas, né, de ouro, elas poderiam ser dadas, a gente pode dar mais à frente em outros momentos, mas eu queria deixar um ponto de atenção para todo mundo que está nos ouvindo. estamos dando muito pouca atenção a outros profissionais de saúde que conversam, que atendem, que estão em contato diretamente com o mesmo paciente. Eu vejo muito pouco médicos abrindo canais de relacionamento, de networking, de contato com profissionais nutricionistas, com profissionais fisioterapeutas, com profissionais, ou seja, de outras áreas da saúde. E com isso eles perdem grande fatia de indicação, porque esses profissionais eles estão em contato com os pacientes e indicam muitas vezes diversos profissionais ou não sabem indicar, não sabem para quem referenciar. Por quê? Porque o médico ele se afasta desses profissionais. Se você conseguir montar dentro da sua área uma rede de profissionais que estão em contato com o mesmo público-alvo que vocês atendem, e você comece a ter relacionamento com esses profissionais não médicos. Ter relacionamento com os profissionais médicos que falam com o mesmo público-alvo seu é mandatório, que a gente chama de endomarketing médico, e aí a gente complementa então com essa outra dica. Você, médico geriatra, tem que estar relacionado bem com os cardiologistas, com os neurologistas, com pacientes, com especialidades que conversam com a sua área e com os não médicos também, porque todos eles têm pacientes e indicam pacientes. Então, olha só uma fonte grande aí de pacientes que a gente tem e que a gente não entra em contato, e isso é marketing de relacionamento. Troca de experiências, grupo de WhatsApp, aulas, palestras. Você é especialista na sua área, você é autoridade na sua área. Todo nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta tem interesse de participar num grupo de discussão com um especialista na sua área. Tenho certeza que a maioria dos médicos que nos ouvem agora não são os grandes medalhões da medicina. É pessoas que se destacaram muito e hoje não precisam, as agendas estão lotadas. A gente está falando do médico do dia a dia, né? Do especialista. Então, é esse profissional que deve desenvolver o seu marketing de relacionamento, procurando médicos de áreas afins, como especialistas não médicos de áreas que também falem com o seu público-alvo, e aí você vai ter um grande marketing de relacionamento, você vai começar a ver chegar paciente no seu consultório indicado. Tem carência, os médicos não dão atenção aos profissionais não médicos. Tem casos aí do nosso grupo de mentoria que começaram a focar em profissionais não médicos e passaram a ser a referência de indicação.
Legal, com certeza. E às vezes, Marcos, você falou aí de médicos nata que estão lá na nata, lá no topo. Se a gente for conversar, muitos deles fazem isso e às vezes já faziam desde a época da faculdade, né? Já era uma coisa meio que. Por isso que hoje eles estão lá. Então, assim, com certeza isso faz toda a diferença. Maravilha, Marcos. E para quem quiser saber mais sobre você, te achar, né? Quais os canais? Passa aí para quem está nos ouvindo, todos os seus contatos, site, como que é?
Tem o Facebook do Sucesso Médico, né? Pode entrar lá, deixar sua mensagem, lá você acompanha as nossas matérias, postagens. O nosso site do Sucesso Médico, que é o www.sucessomédico.com, nós temos conteúdo gratuito para médicos, aulas, vídeos, matérias, o nosso blog lá também, onde você acessa todo esse conteúdo aqui e mais outros conteúdos de forma gratuita. E o nosso Instagram também, Dr. Marcos Carvalho, SM, e as redes sociais, o LinkedIn também, Dr. Marcos Carvalho. Então a gente está sempre em contato. Vai ser um prazer ter contato com você, tirar sua dúvida, deixar lá sua mensagem, segue a gente, você vai receber conteúdo de qualidade sobre a sua carreira e com certeza melhorar ainda mais aquele profissional que você já é e que falta esse detalhe que é o método MGP aí para você alavancar ainda mais seus resultados. Obrigado, Flávio.
Marcos, eu que agradeço, muito obrigado a sua generosidade. Para quem não sabe, a gente tentou aqui marcar outros dias, mas o Marcos com uma agenda aí sempre extensa, né? Ora ele tá na Bahia, ora ele tá em algum lugar do Brasil, ora ele tá em São Paulo, mas conseguiu aí dentro dessa correria toda encaixar esse momento para nos brindar aqui com essa conversa muito rica. Então, Marcos, muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Colega médico, não deixe de ficar atento para ouvir os próximos episódios do Med Marketing Schoolcast. Todo esse conteúdo está sendo produzido com o maior carinho para fazer com que nós, médicos, possamos entrar nessa nova era pelas portas da frente. E eu produzi um material chamado Guia Definitivo do Médico na Internet, Esse guia vai te ajudar a dar os passos iniciais e ter uma ideia para você sair na frente e começar a se posicionar na internet como expert que você é, como médico que você é, de uma maneira limpa, correta e ética. Então, faça o download e me envie um feedback. Eu quero saber o que você achou, ok? Vamos lá, junte-se a nós.
Junte-se a nós! Vamos crescer nossa comunidade. Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos. Não perca os próximos episódios. E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles.